DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Em Moçambique, o presidente do município da cidade de Maputo, Razak Manique, procedeu esta segunda-feira à entrega de 50 casas erguidas para as famílias desalojadas na sequência do desabamento da lixeira de Ulene Algures na cidade de Maputo, isto em 2018. Ainda em Moçambique, o presidente moçambicano e também o presidente da Frelimo, Filipe Nhusi, pediu esta segunda-feira uma vitória expressiva, clara, convincente do partido no poder nas eleições gerais de 9 de outubro deste ano, durante o Conselho Nacional da OJM, braço juvenil do partido. A organização não-governamental angolana, o MUNGA, defendeu hoje um modelo de eleições autárquicas baseado na verdade eleitoral e com resultados divulgados por comissões municipais para evitar a fraude eleitoral e a sua manipulação. Ainda em Angola, o secretário do MPLA, partido no poder na província de Kwanza Sul, que é também governador daquela província, disse num evento partidário que se um dia a UNITA for no governo, os roubos ao erário público serão superiores aos que o MPLA está a combater. Entretanto, em reação esta tarde, a UNITA disse que as acusações do MPLA confirmam o roubo em grande escala do governo angolano. Toma posse esta terça-feira o novo presidente do Senegal, Bassirou Diomaye Faye. O evento a ter lugar em Dakar vai contar com a presença de alguns chefes de Estado e de governos africanos, Omar Sissoko Embalo e José Maria Neves, presidente da Guiné-Bissau e de Cabo Verde, respectivamente, são alguns dos convidados à cerimónia. Judite Suminwa Tuluka é a nova primeira-ministra da República Democrática do Congo. Até a data da sua nomeação, Judite era a ministra da Planificação do país. Judite torna-se assim a primeira mulher a chefiar o governo da República Democrática do Congo, sucedendo Jean-Michel Lukonde, que esteve no cargo desde 2021 e apresentou a sua demissão em fevereiro passado.
DW. Programa especial.
E já a seguir acompanhe mais um espaço do nosso programa especial Sombras do Colonialismo Alemão e votos de uma boa escuta.
DW. História.
Em meados de 1896, um camaronês chamado Kwane Martin de Boba apareceu no parque da Trap Tower em Berlim. Fazia parte de uma exposição humana para aumentar o entusiasmo pelo colonialismo alemão. Ninguém imaginava que esse homem se tornaria mais tarde um ativista pioneiro dos direitos humanos que desafiaria a exploração que a Alemanha fazia nas suas colónias. Estas são as sombras do colonialismo alemão. Kwane Martin de Boba é talvez mais conhecido na Alemanha por ser o primeiro maquinista negro do país. E dado o estágio tecnológico em que nos encontrávamos no início dos anos 1900, tinha um estatuto muito mais elevado do que os maquinistas de hoje em dia. Mas ele era muito mais do que isso. De Boba nasceu perto de Douala, nos Camarões, em 1876. O seu pai era um político local. Veio para a Alemanha em meados dos anos 1890 para fazer parte da Grande Exposição de Berlim. O objetivo da feira era mostrar que a Alemanha era uma terra de oportunidades ilimitadas. Em exibição estavam também exposições etnológicas do cotidiano das colónias. Hoje chamaríamos a isso de zoológico humano. De Boba foi apenas um dos mais de 100 africanos que vieram a Berlim, alguns levados à força, outros atraídos por promessas de pagamento. Vieram de territórios ocupados por alemães da Namíbia, Togo, Tanzânia e Camarões, hereros, Nama, Maasai, todos levados do continente para a exibição. De Boba era conhecido apenas como o número 76. Mas foi alfabetizado numa missão nos Camarões. Aprendeu a ler e a escrever em alemão e nada tinha a ver com o nativo primitivo que a exibição colonial alemã apresentava nas aldeias artificiais. Nenhum deles era. Ainda assim, cerca de 7 milhões de alemães visitaram a exposição, que durou 6 meses, para vê-lo a ele e aos seus companheiros, enquanto eram forçados a representar uma vida imaginária, a cozinharem, a dançarem e a caçarem numa falsa aldeia africana. A historiadora sediada em Berlim, Katharina Oguntoye, diz que houve um esforço concertado de propaganda a favor do colonialismo.
Havia clubes e organizações sancionadas pelo Estado, como a Sociedade Colonial Alemã, que publicava muita propaganda pró-colonial. Queriam transmitir ao alemão comum a ideia de que precisamos das colónias. Ao contrário de hoje, as pessoas não sabiam muito sobre o mundo fora da Europa. Por isso tiveram de primeiro acreditar que o colonialismo era algo grandioso para isso fazer parte da consciência nacional.
A exposição foi apenas um aspecto. A missão de civilizar, o racismo e o racismo científico ajudaram a convencer os alemães de que tinham o direito de colonizar súbditos africanos. Di Bob e muitos outros foram obrigados a submeter-se a exames corporais humilhantes realizados por estudantes da recente ciência racial alemã, todos com o objetivo de provar a entretanto desacreditada pseudociência da eugenia. Apesar da desumanização, Di Bob escolheu ficar em Berlim. Não se sabe muito bem o que aconteceu durante esse período, mas sabemos que Di Bob aprendeu o ofício de artesão na capital alemã. De acordo com Guntoye, isso não era tão incomum.
Primeiro, as pessoas reagiram com curiosidade em relação aos africanos, como se estes fossem pessoas de uma cultura diferente, especialmente em Berlim, mas também noutras grandes cidades alemãs, eram aceitos no início. Claro que há casos de ataques contra africanos, mas havia muita gente que os aceitou como pessoas normais e foi assim que muitos construíram as suas famílias aqui. Eles casaram-se e moraram aqui com as suas esposas e filhos.
Ainda assim, quando Di Bob quis casar-se com a filha do seu senhorio, a cidade e as autoridades coloniais não sancionaram o casamento até que um missionário nos Camarões confirmou a identidade de Di Bob. Em 1902, Di Bob tornou-se maquinista no metro de Berlim. Os laivos racistas da Alemanha da altura, misturados com a curiosidade, tornaram Di Bob numa espécie de celebridade. Mais tarde, ele escreveu:
com diligência e uma conduta impecável, ganhei uma posição de confiança.
Oguntoye diz que os primeiros africanos da Alemanha estavam longe de ser vítimas passivas do colonialismo. Eram ativos nas comunidades.
Aqui tinham liberdade porque viviam num mundo cosmopolita. Podiam trabalhar aqui e ganhar dinheiro. Com esse dinheiro podiam viver bem, podiam enviar dinheiro para a África. O facto dos africanos terem sido discriminados era uma meia-verdade, porque havia discriminação, claro, mas também havia liberdade de circulação e as pessoas podiam ter acesso à formação profissional.
A reputação de Di Bob e o seu estatuto como modelo de súbdito colonial cresceram. As autoridades coloniais enviaram-no de volta aos Camarões em 1907 para prestar consultoria na construção de uma linha férrea. Contudo, o tratamento dado aos camaroneses nunca foi admirável. Quana Martin Di Bob ficou chocado com as terríveis condições de trabalho forçado que os camaroneses enfrentavam. Os espancamentos, a expropriação e o racismo contra a população local em benefício das empresas alemãs. Mas a viver e trabalhar em Berlim expôs Di Bob a ideias socialistas em torno dos direitos trabalhistas. Especificamente, a posição anti-imperialista dos socialistas, que dificilmente estavam de acordo com a subjugação das pessoas nas colónias. De volta à Alemanha, Di Bob participou em greves de trabalhadores apoiadas pelos sociais-democratas e pertencia à Liga dos Direitos Humanos, uma organização criada em 1914. Uma consequência imprevista do colonialismo alemão, pelo menos para as autoridades alemãs, foi que os negros chegaram à costa alemã, em particular a áreas cosmopolitas como Hamburgo, Bremen e Berlim. A sua visibilidade aumentou à medida que as trocas comerciais e laborais entre a Alemanha e a África se tornaram comuns. Mas, como destaca Guimedot, isso não os tornou alemães.
Os alemães não queriam reconhecer os africanos ou afro-alemães como alemães, mesmo apesar de falarem fluentemente o alemão. Eles podiam ser capazes de se associar e bem, mas dificilmente eram considerados alemães por direito. Por isso é difícil para os camaroneses imaginar Martin Dibobe e atribuir-lhe a magnitude que merece.
Dibobe e muitos outros permaneceram na Alemanha em terreno desconhecido no que diz respeito à cidadania.
Na perspectiva alemã, eles queriam realmente que os seus chamados súbditos coloniais permanecessem nas suas terras natais.
Quem fala é Marianne Gerst-Bachhaus, professora associada na Universidade de Colônia.
Tinha de haver uma separação clara das pessoas que vivem na Alemanha entre alemães brancos e os povos das colônias. Há também algumas fontes que dizem que se temia que quando as pessoas das colônias viessem para a Alemanha, também percebessem que nem tudo era tão maravilhoso assim. Havia pobreza, alcoolismo e todo esse tipo de coisas e queriam evitar isso.
Dass das irgendwie beeinträchtigt wird, dadurch, dass die Leute aus den Kolonien hier hinkommen.
Mas havia africanos a viver na Alemanha. E em 1919, em nome dos africanos a viverem nas colónias alemãs, Dibobe e outros 17 afro-alemães apresentaram uma petição ao governo a solicitar direitos iguais e o fim do trabalho forçado. A petição continha 32 pontos. Curiosamente, a petição de Dibobe jura lealdade à República Alemã de Weimar e imagina um futuro dentro da esfera alemã. Além de tudo, os signatários tinham vivido na Alemanha e acreditavam que a Alemanha deveria viver consoante os seus altos padrões de lei e ordem nas colónias.
Ouvimos as vozes originais dos próprios africanos, o que é completamente emocionante. Os próprios africanos não acreditavam que as suas queixas não seriam levadas a sério. As petições eram frequentemente usadas como forma de conduzir a política. Poderíamos até chamar a isso de movimento político através de petições. Mas não veio nenhuma resposta do governo alemão. Os africanos não foram levados a sério, o que não ficou imediatamente claro para os peticionários. Não contavam com atitudes absolutamente racistas, que essencialmente os privava de todo tipo de direitos.
Era tarde demais. Nessa altura, a Alemanha tinha cedido as suas colónias a outras nações europeias no âmbito do Tratado de Versalhes. As exigências da petição ficaram por cumprir. Cada vez mais visto pelas autoridades como um causador de problemas, Dibobe perdeu o emprego de maquinista. Tentou regressar aos Camarões em 1922, mas o novo colonizador francês recusou-lhe a entrada por acreditar que ele causaria distúrbios. Em vez disso, Dibobe, com 45 anos, mudou-se para a Libéria e não se sabe o que lhe aconteceu. Presume-se que tenha morrido lá. Mais de um século depois, a petição de Dibobe é agora considerada um dos documentos políticos mais importantes dos migrantes africanos da primeira metade do século XXI. Ele é reconhecido como o símbolo do ativismo anticolonial e como um combatente dos direitos humanos.
DW África. Deutsche Welle.
Em julho de 1884, a bandeira imperial alemã foi hasteada pela primeira vez no continente africano. Não na Tanzânia ou na Namíbia, mas no Togo. O pequeno protetorado cresceu e transformou-se na Togolândia. Aqui, os 30 anos de domínio alemão pareceram relativamente pacíficos quando comparados com outras antigas colónias. Por esta razão, a Togolândia foi promovida colónia modelo. Mas era apenas um mito que servia aos interesses dos administradores coloniais alemães. Durante séculos, os europeus efetuaram trocas comerciais ao longo da costa ocidental de África, a que os cartógrafos europeus chamavam de Costa dos Escravos. Na altura em que o comissário Gustav Nachtigal assinou um tratado de proteção com o rei Euelapa III, em 1884, as elites togolesas não se deixavam intimidar pelos europeus e relacionavam-se com as diferentes potências europeias, colocando-as muitas vezes umas contra as outras. No entanto, desta vez, o primeiro protetorado alemão em Lomé seria decisivo. A costa ocidental africana foi rapidamente dividida pelos cartógrafos europeus em Costa do Ouro Britânica, Togolândia Alemã e Dahomey francês. Pouco depois, os imperialistas alemães lançaram expedições militares ao interior do país, explica o historiador Jan Legal da ONG Berlim Pós-Colonial.
Entre 1884 e 1902 realizaram-se 60 expedições militares. Algumas, pela sua grandiosidade, foram verdadeiras guerras, como o exemplo do duelo entre o reino de Dagbo e a Alemanha em 1896.
Para muitos, este facto destrói a ideia de que a Togolândia era de alguma forma pacífica. No que diz respeito à gestão da então colónia, o professor Gilbert Dotze, da Universidade de Lomé, é muito claro.
Falava-se de uma colónia modelo, mas para quem? De que representatividade pode o Togo ser descrito como uma colónia modelo? Do ponto de vista da administração colonial, porque o Togo era autossustentável, não custava quase nada. Foi por essa razão que o Togo foi considerado uma colónia modelo. Mas, de resto, havia exploração e castigos corporais, como em todas as outras colónias.
Os colonialistas alemães introduziram a exploração intensiva de café, algodão e cacau. A produção de culturas de rendimento obrigava a população local a trabalhar em grandes plantações por um salário mínimo ou mesmo nulo. A produção era sobretudo para exportação e os lucros para os alemães. Pior ainda, os pequenos agricultores eram taxados pela administração colonial.
Assim, vemos que as fronteiras do Ghana, Togo, Benin e Costa do Marfim são muito retilíneas em direção ao interior, o que não é de todo representativo da forma como as comunidades estavam separadas antes da colonização.
Com a ajuda de alguns oficiais alemães e de tropas mercenárias, o regime colonialista levou a cabo violência arbitrária, eliminando a oposição e substituindo as estruturas tradicionais de poder por chefes obedientes. Mas se o colonialismo alemão destruiu as estruturas de poder locais, obrigou milhares de togoleses a trabalhar em plantações com pouca ou nenhuma remuneração e explorou os recursos naturais da região sem ganhos para a população local, por que razão a Togolândia foi considerada uma colónia modelo?
Mesmo os togoleses lembram o passado colonial alemão como algo pacífico e que foi marcado, sobretudo, pela presença da missão e por um sentimento crescente de cristianismo. Mas o facto é que isso é o resultado da forte propaganda colonial da altura.
As Sombras do Colonialismo Alemão é um projeto da DW que conta com o apoio do Ministério dos Negócios Estrangeiros Alemão.
DW Deutsche Welle.
Tempo ainda para as notícias do plano internacional. Agora lhe digo que pelo menos 8 pessoas, entre as quais 2 generais da Guarda Revolucionária Iraniana, morreram hoje depois de um ataque israelita contra o consulado do Irã em Damasco, na Síria. Entretanto, as autoridades de Irã garantem uma resposta dura ao ataque. A autoridade palestiniana tentará este mês a plena adesão às Nações Unidas, confirmou hoje o Malta, país que preside em abril o Conselho de Segurança das Nações Unidas, acrescentando que ainda não recebeu a carta a oficializar o requerimento. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia anunciou hoje o início dos procedimentos para retirar os talibãs da sua lista de organizações consideradas terroristas. E fechamos com a notícia que dá conta de que o ministro dos Negócios Estrangeiros da França defendeu hoje que a China deve enviar mensagens bem claras à Rússia sobre a guerra na Ucrânia, após reuniões com o seu homólogo em Pequim. É assim que colocamos ponto final ao Jornal da Noite desta segunda-feira, que teve a apresentação de Amos Fernando, e já sabe, as notícias voltam amanhã de manhã muito cedo. Até lá, fique bem e tenha boa semana.